receber Alexandre Oliva. Alexandre Oliva é conselheiro da Fundação Software Livre América Latina, militante pelo software livre pela liberdade de software, mantenedor da Linux Libre, uma distribuição livre do núcleo Linux, adequada para as distribuições livres do sistema operacional GNU Linux, engenheiro de compiladores na Red Hat Brasil, engenheiro da computação e mestre em ciência da computação formado na Unicamp, colunista da revista Espírito Livre e coautor do livro A Revolução do Software Livre. Passo a palavra ao Alexandre.
Obrigado, boa tarde. Som? Aqui? Alô? Som? Ah, melhor agora. Obrigado, boa tarde a todas, a todos. Agradeço a presença de vocês, espero que na hora de almoço aí, quem sabe vai chegando mais gente. Mas eu tô aqui, né, eu escolhi essa palestra para cá, porque quando eu vi qual era o tema principal do Conserje, né, computação em nuvem, eu fiquei preocupadíssimo, porque a indústria está colocando toda uma cortina de fumaça ao redor desse termo nuvem, que busca esconder vários dos perigos que estão nesse espaço. Então a proposta é tentar chamar a atenção, né? Eu não estou aqui para dizer o que que pode, o que não pode, enfim, não quero ditar nenhuma regra, eu quero chamar a atenção para vários potenciais problemas que as pessoas que estão tentando promover as nuvens não vêm abordando. E aí cada um decide de acordo com as suas preferências, necessidades, sua liberdade. E a brincadeira com a isca, o anzol e a grande rede, né, nunca antes na história desse país alguém fez uma metáfora enfim, eu escrevi um artigo na revista Espírito Livre a respeito desse tema e eu falei, isso eu acho que dá uma palestra bacana. Porque afinal, né, como a gente diz, caiu na rede é peixe. Quem aqui usa a internet? Né? Então, eu acho que a ideia é tentar se identificar um pouco com os peixes que são essas vítimas, né, de anzóis, de redes, enfim, tentar alertar as pessoas para os riscos dessas tecnologias tão nebulosas. Como é que funciona, né? A primeira coisa que o pescador usa para capturar a gente é a isca, né? Tá aí, exemplo de isca. De um lado a gente vê uma comida apetitosa, né? uma coisa que atrai a gente, né? Do outro lado a gente vê funcionalidades que atraem a gente, né? E se fosse só isso, tudo bem. Mas não é, né? Porque junto com a isca tem anzóis, né? Tem vários tipos de anzóis, muitos tipos de anzóis, várias maneiras de aprisionar e capturar os peixes, os usuários. Por exemplo, uma das armadilhas, né, um dos tipos de anzóis é o direito autoral. O direito autoral pode ser usado para cercear a sua liberdade de adaptar o software às suas necessidades. Ele pode ser usado para cercear a sua liberdade de distribuir cópias do software da forma que você recebeu ou até modificado, se você teve permissão para isso. E no Brasil, que é uma exceção a nível mundial, o direito autoral pode até ser usado para impedir você de executar um programa. Em nenhum outro país do mundo, que eu saiba, é assim. Desculpa. Patentes. As patentes são outra armadilha, uma outra forma de captura, né? Uma outra forma de cerceamento da liberdade. A patente em si não torna o software não livre, mas a patente pode ser usada para mover o processo e um juiz pode então te ordenar não mais distribuir um programa, ou não mais comercializar o programa, ou não mais executar o programa. E no momento em que o juiz te proibiu de fazer essas coisas, você perdeu essa liberdade e aí você está preso, né? as marcas, dificilmente marcas registradas ou não, são usadas para cerceamento de liberdade no nível que a gente fala de software livre. Mas elas podem ser usadas em alguns casos extremos. Um exemplo é um fonte de caracteres. Alguém coloca lá uma marca naquele fonte. Um dos caracteres é a marca. Você não pode sair modificando isso. Você não pode eventualmente distribuir sem uma licença do titular da marca. É um caso extremo. Tem outros casos que a gente poderia pensar. Por exemplo, o Firefox. Ele tem lá a sua marca, registrada inclusive, e conforme as regras de licenciamento da marca, você só pode distribuir usando a marca Firefox se as suas alterações forem autorizadas explicitamente pela Fundação Mozilla. Então, por isso existem alguns projetos que já tiram e substituem as marcas, falam, agora você não tem mais que se preocupar com essas autorizações. Mas é fácil de tirar e é permitido tirar. Então não chega a ser um grande obstáculo, não chega a ser uma forma de aprisionamento. Mas dá para imaginar que alguém poderia colocar as marcas em tantos lugares no programa, e fazer a coisa de maneira tão difícil para tirar, que seria um esforço inviável. E aí isso passa a ser uma violação das liberdades. Uma outra forma também jurídica, como essas três primeiras que eu mencionei, são os contratos, em particular as licenças para o usuário final. Elas costumam ir muito além do que os outros anzóis que eu já mencionei. Elas cerceiam, elas exigem que você abra mão de liberdades, de direitos que você tinha antes. Diferente das licenças de direito autoral, licenças de patentes, licenças de marcas. Que você não podia fazer uma coisa, e aí se a licença não te dá permissão, você continua não podendo. Um contrato pode exigir que você abra mão de algo que você podia fazer. Por exemplo, tem um programa que te proíbe de publicar resultados de medida de desempenho desse programa. Você podia publicar esses resultados antes, não importa como você ia medir, isso é outra questão, mas você podia. Uma vez que você aceitou esse contrato, você não pode mais. Isso é um outro tipo de armadilha. Agora, claro, essas armadilhas, esses contratos que você assina com o sangue do mouse, como a gente fala, não são, eles são muito mais perigosos do que as outras armadilhas, porque eles podem ir até onde você deixar. Se você tomar o cuidado de ler para saber o que é que você está perdendo. As pessoas pensam muito no quanto esse programa vai custar, mas não pensam pensam só no que vai pagar imediatamente, mas não nas outras perdas que vão ser consequência do cerceamento que o contrato de licenciamento impõe. Então, precisa levar isso em conta, precisa pensar nessas coisas. Aí tem os programas que vêm sem código-fonte. Você vê ali que tem uma porção de números binários, que se eu não me engano está escrito ali no source, NOSRC, em ASCII. É difícil de perceber isso, com 5 caracteres. Mas imagina você tem um programa imenso só em forma binária. Não consegue modificar, você não consegue estudar o funcionamento do programa para saber se ele faz exatamente aquilo que você quer e não menos e nem mais. Tem programas que estão aí espionando a gente, e tem programas que estão inclusive fazendo o seu computador se voltar contra você, o computador programado sob controle de outros vai falar, você queria copiar esse arquivo? Não deixo. Você queria publicar esse como o Paulo falou ontem, você queria publicar esse podcast que você acabou de gravar aqui no Windows Media Player? Não vou deixar, você só pode tocar ele nesse computador. Olha que louco! Isso é a gestão digital de restrições, o DRM, que faz o seu computador, e aí uma leitura ampla do que é um computador, ele pode ser bem portátil, como um telefone, né? Ele pode ser bem pouco portátil, como uma televisão, e tudo que está no meio, e muito mais coisa. Né? São computadores que estão sendo programados para capturar a gente. Então, vamos prestar atenção a isso. Não são os únicos, tá? Eu acho que procurando mais a gente acha vários outros exemplos de anzóis. Então, o importante é a gente perceber que, ó, não dá para ver o anzol, isso é parte do processo, tá? Mas ele está lá. Prestem atenção. Ou ele pode estar lá, né? Agora, legal, entendi a coisa do anzol. Então eu vou pedir para tirarem os meus anzóis. Né? Não, você já está capturado nessa hora. Né? Não é, ser livre não significa que te tirem um anzol ou dois. Né? Você tem que ver tudo que te aprisiona, todas as armadilhas que te capturaram e tentar se livrar delas. Né? Para que você possa um dia ter, para todo software que você usa, as quatro liberdades essenciais que te mantém livre no ciberespaço. A liberdade de executar o programa para aquilo que você quiser, a liberdade de estudar o código-fonte do programa, e se você descobre que ele não faz aquilo que você queria, ou faz algo que você não queria, adaptar o programa para que ele faça exatamente aquilo que você quer. A liberdade de distribuir cópias do programa, e a liberdade de melhorar o programa e compartilhar com a sociedade essas suas melhorias. Com essas quatro liberdades, você é livre. Não é o software que é livre de verdade, é você que é livre. Agora, se falta qualquer uma delas, o software é privativo. Privativo de liberdade. Ele tira liberdades que você, com as quais você nasceu. E se em algum momento você abriu mão delas, você perdeu essas liberdades. E a gente seria bom tentar recuperar. Já faz tempo que a gente percebeu que a melhor maneira de induzir o mercado a tratar a gente com o respeito que a gente merece é não mordendo a isca. Toda vez que a gente morde a isca, a gente está dizendo para o fornecedor: pô, legal isso que você fez comigo, beleza. Toda vez que você paga ou incentiva outros a pagarem ou simplesmente a usarem, quando o modelo de negócio envolve vender a sua atenção, por exemplo, você está dizendo para os caras: legal. Então, né, a gente percebeu que a melhor maneira é não morder a isca. Se a gente não morder a isca, o fornecedor vai ficar desapontado, como, né, o pescador vai ficar desapontado. E aí pode ser que ele vá fazer outra coisa da vida, pare de tentar nos aprisionar. Ou pode ser que ele tente encontrar outras maneiras mais éticas de procurar comida, que não envolva aprisionar os usuários. Ou pode ser que o pescador encontre outras armadilhas, como a rede. Eu nunca tive o desprazer de trabalhar num laboratório como aquele ali do lado direito de vocês, mas já trabalhei em lugares parecidos. É uma rede mesmo, você fica todo emaranhado enfim, você pode se sentir mais ou menos como um peixe capturado. Como é que funciona a captura através da rede? Tem duas maneiras principais aí que eu identifiquei. Uma é quando o pescador vai até o nosso microambiente, por assim dizer, e semeia iscas onde a gente vive, no nosso microambiente computacional. Eu gosto muito de alguns filmes que eles usam uma tecnologia super avançada, a gente não tem isso ainda, mas você faz um zoom da imagem e aí ficam aqueles pontões grandes, sabe aqueles pontões que aparecem quando faz um zoom para identificar o culpado? Aí tem sempre aquele botãozinho Enhance, sabe, para melhorar a imagem, aí você vê exatamente a cara do sujeito que cometeu o crime. Eu acho o máximo isso. A gente não consegue fazer isso na vida real, mas felizmente eu posso fazer um zoom aqui para vocês e fazer um enhance do que são as iscas que o pescador estava jogando. São iscas do tipo JavaScript, tipo Java, né, arquivos binários em Java, arquivos em JavaScript que não necessariamente são código-fonte, que você não tem permissão para modificar algo. Arquivos em shockwave flash, que também são programas. Tem script ali, não é o vídeo que eu estou falando, estou falando do programa mesmo. É um programinha que você não pode controlar. E é um programa que vai te distraindo. Você está lá, é uma isca, lembra? É uma isca. Para te distrair, para você ficar prestando atenção nessa isca, entretido, e nem perceber que a rede está tomando conta de todo o seu entorno, né, do seu ambiente. E quando você vê, você foi capturado. Agora, é cruel que isso acontece, né, a isca funciona dentro do seu próprio processador de alimentos. Né? No seu computador é que essas iscas são executadas. Então, o primeiro, fazer aqueles outros zoom, né? A gente vê o primeiro caso aqui, né? Se eu não estou enganado, ele é um programa em Java. É o início de um programa em Java. Um arquivo de classe em Java, acho que é. É isso mesmo. É a assinatura de um class file. O segundo é um arquivinho em, não, é FLV que está escrito ali, eu acho. Isso mesmo, letra. Shockwave Flash. Enfim, um é. Deixa eu ver. Eu não lembro, gente. Eu não consigo decodificar isso fácil. Ah, e os caras querem que a gente aceite isso no nosso computador, sem saber o que está acontecendo, sem poder entender e sem poder modificar. Ah, mas tem esse último que é mais código-fonte, né? Uhum. Ah, olha que bonito o código-fonte, cheio de comentários, né? Olha os nomes das variáveis, das funções, como dá para entender direitinho o que está acontecendo ali, né? Quem acha que isso é código-fonte? Ah, isso não é código-fonte pela definição de código-fonte. Isso aí é código-objeto. Ninguém escreveu o programa desse jeito. Isso aí é um pedacinho dos 500 KB de código JavaScript que são carregados no seu computador quando você entra no Google Doc. E o Google implementou o Google Doc, a parte tanto do lado do servidor quanto do lado do cliente, em Java. E aí eles têm um compilador que separa uma parte que vai rodar no cliente, e aí gera código JavaScript, e outra parte que roda do lado do servidor. Aí eu sei lá em que linguagem, em que ambiente de execução que ele funciona. Então, isso não é o código-fonte que alguém escreveu. Isso é código-objeto. Ele está compilado para usar identificadores curtos, para usar, para retirar todos os comentários, e de modo que o Google transmita menos dados, né, menos bytes. Problema nenhum em querer reduzir o tamanho do arquivo. O problema é que você não consegue o código-fonte disso. O problema é que você não consegue adaptar isso aí, se você descobre que isso aí não faz aquilo que você queria, aquilo que você precisava. É uma armadilha. Agora tem outro tipo de modelo de aprisionamento que os pescadores usam. Sabe aquela hora que a gente vai todo mundo para o mesmo site para compartilhar código genético? Né? Quando os peixes vão lá se reproduzir? A gente faz disso também, né? Vamos cardumes de usuários lá para o mesmo site, um sítio de um pescador, para compartilhar informação. E qual é o problema disso? De novo, tem essa nuvem, né? essa coisa aqui. Ah, que legal, você não precisa se preocupar com o computador, você não precisa se preocupar com o que está acontecendo com seus dados, você não precisa se preocupar com backup, você não precisa se preocupar em instalar software, você não precisa se preocupar em instalar as atualizações, você só precisa se preocupar com uma coisa que eles não falam. Que é, eles controlam o acesso. Esse é um instrumento de pescaria, se eu não me engano, usado no Vietnã, que que captura o peixe na hora que ele está tentando acessar o sítio de reprodução. Bacana, né? A mesma coisa pode acontecer quando você tenta acessar um sítio para compartilhar dados. E o pescador vai falar: ó, hoje eu não estou a fim de deixar você entrar. Ou hoje eu vou pegar você. Aí dá o erro 404, por exemplo, né? O 403, eu não te deixo entrar. Então, a gente precisa pensar no que vai acontecer com as nossas crias, né, que a gente deposita no sítio do pescador. Lembrar que elas vão nascer nas mãos do pescador. E, bom, você pode confiar no pescador ou não, depende, né, no caso de software, não é um pouco diferente do caso do peixe, que fica completamente à mercê, né? Mas o que eu quero ressaltar é que não basta que o software que está rodando no servidor seja livre para o provedor, né? Que legal, o Google, para citar um exemplo, tá? Google usa um monte de software livre, que ótimo para eles, né? Que legal. Eles contribuem muito para o software livre? Sim. Eu não estou aqui para demonizar o Google. Eu estou aqui para chamar a atenção para que bom para o Google que eles usam software livre na infraestrutura deles. Eles podem ter pleno controle da infraestrutura deles, não nós. Nós não temos pleno controle da infraestrutura deles. Quando o software é livre, você pode obter uma cópia do software e instalar o seu próprio microambiente, ou num microambiente sob o seu controle, uma cópia do software. Mas isso não basta. Esse é o ponto talvez mais importante que as pessoas esquecem. Não basta você conseguir configurar o seu próprio servidor. Você tem que ser capaz de levar suas crias para lá. Senão você perdeu. E o Google, curiosamente, é uma das empresas que mais dá atenção a isso. Você consegue pegar os seus dados de lá e levar para outro lugar. Pode ser que fique uma cópia lá. Isso você não sabe. Isso ninguém sabe. Então você tem que pensar antes de depositar os seus ovos ali, se é isso mesmo que você quer fazer. Mas uma vez que você colocou, você tem que pensar: eu consigo levar para outro lugar? E, na dúvida, mantenha uma cópia em outro lugar desde antes. É saudável. Mas tem gente que se deslumbra, né? Que vê: oh, que lindo isso, que maravilha, né? Que coisa fantástica. E nem percebe quantos prisioneiros tem ali. Aí, né, fica a questão para cada um pensar. Porque tem o cara que ouve isso tudo e fala: imagina, tá bom assim, eu tô confortável aqui no fundo do aquário, tá tudo legal, eu não vou me preocupar com isso não. E fica lá, né? Sabe o que faz o cara que não tá a fim de se preocupar com isso, né? Nada. Fica lá, na boa, até um dia que aparecer uma redezinha para levar ele para a frigideira, talvez. Agora, quem se preocupa com a liberdade, né, quem escutou e falou: pô, é mesmo, eu nunca tinha pensado nisso. Eu já tinha ouvido falar nisso, eu estava preocupado com isso mesmo, ou coisas assim. Essa pessoa pode querer dar um salto mais longe, né? A pessoa que se preocupa com essas questões, sabe o que ela faz? Nada, mas nada para bem longe desses perigos, né? E aí mantém a liberdade. E aí, né, apesar de ser peixe, pode até voar. Então esse é o pensamento, né? Vamos tentar preservar e recuperar a nossa liberdade. Lembrar que caiu na rede é peixe, então não vamos deixar essa cortina de fumaça nos enganar. Então você está dizendo, né? Eu estou dizendo que não pode usar computação em nuvem, que é uma tremenda fria. É mais ou menos isso, mas não é bem isso, né? Porque dá para usar a computação em nuvem de maneira segura, né? Livre, dá, se a nuvem for sua. Se você controlar essa nuvem, aí você controla a sua computação. Aí você tem todos os benefícios, ou melhor, muitos dos benefícios da computação em nuvem, sem os riscos que isso traz. Agora, se você encontrar um prestador de serviço que fala, ah, eu tomo conta disso para você, eu tomo conta daquilo para você, pense bem. Não estou dizendo não use, tá? Mas não, tome cuidado, veja bem o que o contrato garante, veja bem o histórico da empresa, veja bem que tipo de informação você quer colocar ali, que tipo de informação você não quer colocar ali. Quando as empresas vêm oferecendo, ah, a gente vai tomar conta de todas as suas contas de e-mail, né? Aí você pensa, pô, que coisa, né? Uma empresa estrangeira vai ter acesso aos e-mails do Exército Brasileiro, por exemplo. Né? Parece uma boa ideia. Ah, e o Ministério das Relações Exteriores, que tal? Tem uma história de muitos, acho que um século e tanto atrás, com negociações a respeito de preço do café, né? O Brasil era o grande exportador de café, aliás, era o grande exportador de café, e era o principal produto de exportação nossa, e aí os Estados Unidos eram um grande comprador, e aí tinha toda uma estratégia de negociação do nosso Ministério de Relações Exteriores, que foi combinada usando umas técnicas de criptografia desenvolvidas no Brasil e tudo, né? Só que os Estados Unidos já tinham decodificado tudo. Agora, mais fácil, né, seria se eles nem precisassem decodificar, né? Já coloca lá no servidor de uma empresa americana e eles têm uma porta dos fundos que o governo americano pode usar, pronto. Ah, mas tem mesmo essa porta dos fundos? Tem. Foi essa porta dos fundos que os chineses usaram para invadir o Google. Atrás dos ativistas pelos direitos humanos, supostamente, né? Então, ó, cuidado, né? Pensa bem antes de fazer besteira, ou você já fez besteira, pensa bem como é que se livra disso. Mas a ideia é pensar e não simplesmente entrar nessa onda. Porque essa onda é um tsunami. Então, tomar cuidado. Temos bastante tempo para questões. Eu gosto de falar pouco, raramente eu consigo, né? Mas eu gosto de falar pouco, porque particularmente esse tema traz muito debate. Então, eu costumo trazer. Vamos ver se vocês têm pontos para levantar.
Inicialmente, essas grandes empresas, Google, Amazon, parecem PayPal, parecem muito confiáveis. Mas assim, eu queria deixar aqui uma experiência pessoal. Eu cheguei a trabalhar 4 anos com a Google, com AdSense, AdWords, PayPal também, e essas duas empresas particularmente. São empresas, digamos assim, descaradas. Elas fazem negócio com você, você sente que elas estão justas, honestas contigo até o momento que você precisa. Na hora que você precisar delas, você vai perceber que não existe um link contato, que o foco da Google ninguém atende, que no PayPal, se começar a aparecer débitos estranhos, não tem ninguém para te atender e você não tem com quem reclamar. E se você reclamar, se você abrir uma disputa, você pode ser chantageado pela pessoa do outro lado. Questões assim aparecem só quando você já está ligado na rede. A gente vai colocando nossos dados no Gmail, Blogger, não percebe o quanto a gente vai entrando nisso. Nossa vida pessoal vai sendo filmada, de fotos da nossa casa, onde a gente mora, onde a gente vive. A gente não consegue mais colocar nossos dados privados na rede. E a gente pode pensar assim, pô, isso acontece só com quem é pequeno? Não. O Java era livre, teoricamente, até outro dia.
Ainda é.
A Google confiou plenamente nessa história, criou o Android e agora está sendo processado pela Oracle. Porque a Sun, que originalmente criou o Java, tinha algumas ideias. A Oracle comprou a Sun, a Oracle não tinha as mesmas ideias, então agora as regras não mudam.
É, isso é uma, essa questão da Oracle e do Android, né? Na verdade, o Android não é Java, né? Ele é uma outra coisa. Então, ele pode ser. Não conheço os detalhes, tá? Então, eu acho que é muito cedo ainda para a gente começar a dizer Java não é livre. Né? Eu acho que, segundo o que eu entendo, uma vez que a Sun, agora Oracle, publicou o OpenJDK sobre a GPL, acabou. Eles não têm mais como voltar atrás nesse ponto. Eles podem publicar novas versões sobre termos mais restritivos, mas publicou sobre a GPL e já tem licença, inclusive licenças de patentes envolvidas. Não só as implícitas, enquanto com a GPL V2, na 3 seria melhor porque são explícitas e valeriam em todo mundo, mas na V2 já se entende que tem uma licença de patente implícita. Também na especificação de Java, né, uma máquina virtual que atenda a determinadas condições, como é o caso da OpenJDK, tem essas licenças também concedidas pela Sun, agora Oracle. Tá, então, Java, do jeito que existe, do jeito que foi, é livre. O Android, talvez, de fato, deixe de ser. Mas, em muitos casos, ele já não era, né? Porque vários fornecedores de telefone instalavam o Android e se valiam da libertinagem, vamos dizer assim, permitida pela licença do Android, né? A Google explicitamente evitou o OpenJDK para poder conceder permissões de abuso. Eu te deixo abusar dos usuários, né? E por causa disso ela usou uma implementação independente da máquina virtual Java, e ela explicitamente desviou de uma série de patentes que estavam envolvidas para reduzir o risco, né? Mas o risco existe, sem dúvida. A patente é como a mina e o botão agora está na mão da Oracle, que se alguém tinha esperança de que fosse ser legal com a comunidade de software livre, e tinha bastante gente que tinha essa esperança, agora a gente vê que os alarmistas estavam certos, né? Infelizmente. Diz, Paulo.
Eu queria fazer uma observação extra. Não significa, se o software é livre, um software de nuvem, não significa que ele é necessariamente bom para você. Se você pode pegar e instalar aquele software de nuvem na sua própria nuvem, e se você tem a liberdade de baixar os seus dados daquela nuvem e jogar na sua nuvem, isso ainda não significa que você está 100% livre daquelas preocupações. Existe a possibilidade, por exemplo, de, no mesmo servidor de nuvem, daquela empresa, daquela entidade que hospeda o serviço de nuvem que te oferece, você vai lá, baixa o código fonte, baixa os seus dados. Mas nada impede que tenha um outro sistema rodando naquele mesmo servidor que não seja livre, que você não tenha acesso a ele, então nenhuma licença diretamente implica você, e eles podem fazer o que quiserem com esses seus dados, com aquele outro sistema. Então, mesmo que eu tenha um sistema sob uma licença livre, isso não significa que a gente sabe tudo o que está acontecendo com os nossos dados do outro lado. Então, isso é mais um alerta para aquilo que o Alexandre falou, de tomar cuidado antes de colocar os dados lá fora.
Eu queria fazer uma ponderação, fazer o contato de alma.
fala que a gente toma cuidado, realmente todos tomam cuidado com seus e-mails, com suas fotos, com suas informações, etc. Mas tem duas coisas aí que precisam ser ponderadas. Primeiro, são as pessoas físicas ou são as pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas realmente tem que ter essa preocupação e, se possível, invista na sua nuvem privada, que existe como fazer isso. Mas existe um detalhe, são só prazo de assinantes. E a grande briga hoje de crowdfunding, por exemplo, do governo, é onde eu posso colocar essas informações e quando eu tiver algum problema, como Alexandre citou, eu não tenho muito contato. Mas nós temos as leis de direito do país, um contato com o CC. Nós temos que nos fazer valer desses contratos e das leis que regem, no nosso caso, o Brasil. Ainda é pouco, ainda é incipiente o número de leis digitais, vou colocar entre aspas, focado em informática. Mas temos que nos fazer valer disso.
Sim, os contratos podem ser uma medida para te dá mais confiança no fornecedor. Mas tem que tomar um outro... aí começa um outro cuidado que eu acho relevante, importante, que é falar, bom, a gente se rege pelas leis brasileiras, mas onde estão os seus dados? Né? Os grandes provedores de nuvem estão espalhados pelo mundo, você não sabe em que país... Ou, às vezes o contrato é importante, o contrato especificar isso, para você ter essa segurança também.
Exatamente. Então, podemos chegar à conclusão que é necessário, sim, nesse momento, que as iscas estão sendo jogadas, como você colocou, nos fazemos valer desses contratos e da exigência que esses contratos estejam explícitos, onde essas informações estão, quando eu precisar de algum contato, eu tenho um contato até que físico, a gente não pode esquecer que há pouco tempo a Google foi, no Brasil, foi chamado do Ministério Público, etc. e tal, para receber pedofilia, informações e tiveram o quê? Existe um escritório em São Paulo da Google, por exemplo, que podemos fazer valer, sim. O grande problema também é que a grande massa da população brasileira não liga, mas é avesso ao direito, né? Ao seu direito efetivo, ao seu advogado, ao fórum, e sabemos que é lento. Mas podemos fazer valer, sim. Podemos não, devemos fazer valer isso. Essa é só
uma... e aí tem uma outra questão, um outro perigo, que é, tá bom, diz lá no contrato. E aí o contrato não foi cumprido, né? Quer dizer, qual é o remédio que tem coisa que não tem remédio, né? Se vazou uma informação interna, ou, né, pensa que você pode ser concorrente do Google, você pode ser o próximo concorrente do Google, da Amazon, do enfim, sei lá, né? E se a sua informação, seu plano de negócio está lá nas mãos deles, né? E eles acham que vale mais a pena violar o contrato para poder abusar das suas informações, pode ser até os próprios funcionários. E aí você vai ter que pedir, vai processar o funcionário, como aconteceu na Itália. Alguns funcionários do Google foram presos por causa de por não atender uma demanda judicial que eles não tinham como atender. É muito complicado quando você começa a envolver essas questões. Eu queria contar uma história que tem a ver também sobre o não ter remédio, né? Teve a guerra entre a Inglaterra e a Argentina pelas ilhas Malvinas, Falklands, dependendo de para quem você pergunta. E o Júlio Neves, acho que ele ainda está por aqui, ele conta uma história que é... Eu entendo que seja verídica, mas mesmo que não fosse, poderia ser, que a Inglaterra e a França eram aliadas militares. E então elas tinham os mísseis desses países, estavam equipados com sensores para não explodir quando eles percebiam que tinham sido atirados num navio amigo, né? Ou submarino amigo. E aconteceu que a Argentina, um tempo antes, tinha comprado equipamento militar da França. E aí foi se meter em guerra com a Inglaterra. Aí ela atirava nos navios ingleses e os mísseis não explodiam. É, porque ela não tinha o controle, né? E aí vai processar o fabricante francês porque não deu o código fonte. Já foi, né, o leite já derramou. Então, né, assim, não estou dizendo para não confiar na justiça, porque tem coisa que tem remédio, apesar da justiça ser lenta e tudo. Mas, né, tem perdas que são irreparáveis, e então essas a gente precisa pensar antes de dar margem para que elas aconteçam. Diz.
É importante observar, assim, o serviço que você está contratando, e qual contrato que você está contratando, qual fórum. O serviço do AdSense, o fórum é do Canadá. Você aceita que só vai poder colocar qualquer coisa contra. No Canadá, você tem que ir lá. Normalmente o serviço da Google é nos Estados Unidos. Se você usa o AdSense e de repente a Google para de pagar você, você vai descobrir um fórum que você não é o único. Ela não paga muitas pessoas. Se você for num fórum inglês, ela diz, ah, vai na cidade de tal, abre um processo, em 2 meses você recebe. Mas aqui no Brasil não dá para fazer isso.
Seria a solução para o poder público, principalmente as empresas de processamento de dados, né, do Brasil, para usar essa nuvem, né, de segurança? Seria também ter a própria nuvem?
Ter a própria nuvem. Ter a solução mais segura é não deixar não trazer o cavalo de Troia para dentro, né? Agora, se você quer abrir os portões para os mensageiros do exército do outro, que pode ser um aliado seu de ocasião até, né, pensa bem, né, eu não estou dizendo não, não faz isso de jeito nenhum. Não tem nada de antiético, imoral, ilegal em contratar serviços de terceiro. Ah, mas é um bom senso, é tão óbvio que ninguém fala, né, mas e aí alguns se aproveitam do fato de ninguém falar para induzir muita gente a fazer besteira, né? Então pensar bem, eu estou aqui para tentar falar, olha, lembra aquelas coisas que a gente já sabe desde pequenininho, né, não aceite doces de estranhos, né, pensa bem, né, isso, eu não tenho todas as respostas, eu não tenho um conselho fechado, porque o que é bom para mim não é bom para você. Eu tenho meu próprio servidor de e-mail em casa, seria legal você poder ter o seu também, mas, né, será que a gente consegue isso fácil para você? Não sei, né, assim, eu tenho uma máquina permanentemente conectada à internet, você não tem, talvez não valha a pena para você. Então, como é que resolve? Ah, eu tenho um prestador de serviço de e-mail que eu me sinto confortável de recomendar, porque é um ativista de software livre, um cara em quem eu confio muito, mas não quer dizer que você confie nele, né? Então, sabe, é complicado mesmo, né? Não tem uma solução fácil, e é por isso que essas armadilhas pegam tanta gente, né? Elas estão lá escondidinhas, não sei quanta gente percebeu, mas tem uma rede em cima das transparências aqui, né? Ela é quase imperceptível, mas ela está aí. É muito sutil, então a gente tem que prestar muita atenção.
Confiança não é transitiva.
Confiança não é transitiva, é isso aí.
Mais algum comentário, alguma ponderação?
Pedro, depois.
Modelo dos Estados Unidos, para o governo, permite você contratar qualquer empresa, normalmente eles vão ter contratado empresas particulares para fazer qualquer tipo de serviço, inclusive de segurança. No Brasil não é bem assim que a coisa funciona. Então aqui você vê dois discursos bem claros. Um que é mostrar que a nuvem é perfeita e que os serviços daquela pessoa são mais perfeitos ainda, seja da eBay, da Google ou da Amazon. O outro são pessoas que mostram que tem formas de você implementar a nuvem por si próprio. A maior parte são de empresas, você vai ver menos pessoas querendo implementar a nuvem. Mas esse é o primeiro.
Então, Alexandre, se puder concluir.
Desculpa.
É bom lembrar que dado não é commodity. Se a nuvem sumir com seus terabytes, como é que pode você vai especificar no contrato? Quanto vale o quilo de terabyte?
Ah, esse negócio de quilo é bem interessante. Teve um sujeito que escreveu, infelizmente eu não lembro quem foi, mas ele estava falando, dados têm inércia. Quando você acumula gigabytes e gigabytes de e-mail em 10 contas no Gmail, por exemplo, não conheço ninguém que tenha feito algo parecido, mas você fala, pô, não quero mais brincar com eles, você obter tudo isso, você consegue, mas dá um trabalho, é bem complicado. Eu tive um episódio em que eu rompi com o Google, né? Não sei. Na hora que lançaram o Google Buzz lá, publicando os contatos das pessoas, eu falei, Google, não consigo mais confiar. Eu achei que fosse uma empresa diferente, que se preocupava com a privacidade, colocava a privacidade como um princípio e não como um detalhe de negócio que pode ser comprometido quando convier. Eu falei, não quero mais dar acesso pro Google as minhas partes íntimas, né? Então eu rompi, né? E eu fiquei impressionado como foi fácil, né? Assim, tirar os e-mails, eu já tinha começado a me preparar para esse rompimento muito tempo antes. Mas não é fácil, né? Se você fala, de repente os caras te sacanearam, a ponto de fechar a sua conta, você não tem mais acesso. Aí é tarde.
Acho que a armadilha mais insidiosa seria o caso de você descobrir, depois que encerrou o contrato, que os backups que você fez, os dados que o provedor da nuvem estava armazenando para você, só abrem com algum segredo em algum software da nuvem. Sem o contrato, você não vai abrir o seu backup.
Bom, é por isso que fala, teste seus backups, né? Porque essa.
Mas enquanto você está com serviço, vai funcionar.
Ah.
É uma armadilha possível e insidiosa.
Tá, deixa eu ver como é que eu coloco isso no contexto de peixe, porque é boa essa.
É você ter que poder abrir o seu backup com software independente de quem está no projeto no serviço.
Perfeito. Muito, muito bem observado, Pedro. Obrigado. Diz.
Mais 5 minutos só. Então, nós podemos concluir que futuro, ou melhor futuro, ou estado da arte, se cada um tivesse com você o seu e-mail, sua pequena nuvem, ou servidor na sua própria casa.
Tem uma outra utopia alternativa que é. Eu já vi mais de uma pessoa propor uma, que eu me lembro, é o professor Eben Moglen, de Colômbia, que é o presidente do Software Freedom Law Center. Foi o cara que basicamente escreveu a JPLF3 junto com o Stallman. E uma visão que tem sido promovida também no projeto GNU Social, hoje em dia, que é uma rede descentralizada. É a nuvem de todos e não a nuvem de uma empresa. E o Evan Moglen menciona um computadorzinho que é mais ou menos do tamanho de um plug elétrico, né, que você, sei lá, liga na tomada e ele se comunica via rede sem fio, ele guarda os seus dados, ele se comunica em rede, formando uma rede mesh, mais ou menos na linha do ALPC. E a ideia, então, é tentar deixar de lado os serviços de rede centralizadores, né, em que você tem que subir aquele determinado rio para chegar naquele determinado sítio para obter os seus dados, mas colocar os dados, manter os dados na nuvem peer-to-peer, né, de modo que, assim, por exemplo, os seus dados estão no seu computador, os dados do outro estão nesse computadorzinho do outro, e por aí vai, mas você pode manter cópias disso nos computadores dos outros, daquilo que você escolheu publicar e compartilhar com os outros. Então a gente tem tentado pensar, né, no escopo do projeto GNU Social, como é que faz isso? Como é que faz um site... Como é que faz uma Wikipedia que não esteja, por exemplo, na mão de uma fundação só? Como é que faz um serviço de e-mail, né, que é mais crítico aí, talvez, sem estar isso centralizado em algum lugar? Então tem que repensar muitos protocolos, muitas formas de acesso, muitas coisas para manter a conveniência dos usuários, mas sem perder aquilo que é importante, que é a liberdade, a privacidade, o controle da informação que te diz respeito. É um desafio, tá todo mundo convidado a participar. O primeiro grande passo nesse sentido que eu vejo é o projeto GNU Social, que ele está baseado no sistema de microblog, o StatusNet, que é o projeto Idêntica, é um dos servidores que roda esse microblog. E com ele a gente ele é federado, o que significa que você pode ter um servidor e desse servidor que você mantém, ou você se associa a um servidor que já exista, você pode mandar mensagens, trocar informações com pessoas que estejam rodando outros servidores desse mesmo software, ou até de outros softwares diferentes que falem o mesmo protocolo. Você vê que não fica mais na mão de uma empresa, fica na rede, fica na nuvem de todos. Para isso funcionar, a gente precisa garantir a neutralidade da rede, porque senão vão começar a usar a não neutralidade para filtrar e redirecionar os serviços para aqueles que pagam mais, né? os pescadores que têm os barcos maiores. Então, o caminho é longo, é difícil, mas a gente, eu acho que pode parecer até mais barato relaxar e continuar o caminho que está, mas eu acho que na verdade é muito mais caro. É mais barato a gente fazer esse esforço e tentar consertar o que está quebrado. Porque senão, na hora que a gente for sair do túnel, a gente vai descobrir que tem um pedágio bem caro ali e aí vai para onde? Não tem retorno. Obrigado.